obrigado, Senhor. O Senhor exaltou acima de todas as coisas o Seu nome e a Sua palavra. Ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho, ela é alimento para o nosso espírito, ela é vida e saúde para o nosso corpo, ela é refrigério para a nossa alma. Nós amamos a Tua palavra e abrimos o nosso coração nesta manhã para receber mais uma vez a semente incorruptível dela, que é viva e eficaz, que é poderosa para salvar a nossa alma, para nos limpar, para nos fortalecer, nos iluminar e nos fazer conhecer quem somos, o que temos e o que podemos em Cristo Jesus. Te damos graças pelo Teu Espírito que se move sobre a Sua palavra, tratando em cada coração. O Teu Espírito é o verdadeiro professor nessa escola dominical. Queremos aprender de Ti, em nome de Jesus. Aleluia. Você pode dizer comigo: Deus e a Sua palavra são um. E quando eu dou importância à palavra, eu estou dando importância a Deus. Diga isso de novo: Deus e a Sua palavra são um. E quando eu dou importância à palavra, eu estou dando importância a Deus. Você está pronto para fazer isso nessa manhã? Glória a Deus, pode sentar. Bom dia, irmãos. Graça e paz me sejam multiplicadas no pleno conhecimento do Senhor. Amém? Coisa boa estarmos aqui reunidos, congregando, em comunhão uns com os outros. E poder, né, ouvir uma palavra que pode salvar a nossa vida. Você crê nisso? Amém. Como o pastor João falou, estamos dando continuidade à série O Que Cremos. Esse é o terceiro domingo. Essa declaração de fé dessa igreja, né, no que cremos, está no estatuto dessa igreja, está nos regulamentos das escolas Rema. Você pode ter acesso no nosso site, verbodavida.com, no aplicativo Verbo da Vida. Tem lá no que cremos, vai ter 10 declarações. Tivemos já 2 domingos. No primeiro, o Tiago ensinou sobre cremos nas Escrituras. Domingo passado, Fernando Leal falou sobre cremos na Trindade. Ambos foram maravilhosos e eu creio que não vai ser diferente hoje, por causa da palavra, por causa do poder de Deus que se move sobre ela. É muito bom, irmãos, ouvirmos as mesmas coisas. Amém? Amém? Isso fortalece as nossas crenças, isso fortalece a nossa vida espiritual. Amém? Hoje nós vamos falar sobre o terceiro tópico, que é: cremos no homem, sua queda e redenção. O pessoal vai colocar no telão aí para a gente ler juntos essa declaração. Pelo menos era o que estava combinado. Olha aí. Deu certo. Diga comigo: cremos no homem, sua queda e redenção. É importante, eu gosto de fazer você repetir para que você grave melhor. Ok? Vamos ler juntos? Diga assim: o homem é um ser criado, feito à imagem e semelhança de Deus. Contudo, através da transgressão e queda de Adão, o pecado entrou no mundo. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Assim está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Jesus Cristo, o Filho de Deus, foi manifestado para desfazer as obras do diabo. Diga: Ele deu a sua vida e derramou o seu sangue para redimir e restaurar o homem para com Deus. Diga: a salvação é o dom de Deus para o homem. Diga isso de novo: a salvação é o dom de Deus para o homem. Agora diga de uma forma pessoal: a salvação é dom de Deus para mim. Não opera através das obras da lei, mas sim pela graça, por meio da fé em Jesus Cristo, e produz obras agradáveis a Deus. Oh, aleluia! Glória a Deus. Então fala de três coisas. Nós vamos falar esses três tópicos nessa manhã. Diga comigo: o homem, a queda, a redenção. Agora olha para quem está do seu lado e diz para ele: o homem, a queda e a redenção. Amém? Você está pronto? Por onde a gente começa? Pelo começo, né? Vamos lá para Gênesis capítulo 1. Você gosta de ler a Bíblia? Tem certeza disso? Então você vai gostar do culto dessa manhã. Gênesis capítulo 1. Aqui nós vemos a criação do mundo, como também a criação do homem. E como nós lemos, a primeira coisa que nós precisamos entender é que o homem é um ser criado. Amém? O homem não é um ser evoluído. Diga comigo: o homem é um ser criado. Amém, irmãos? Graças a Deus. Você crê na palavra de Deus? A Bíblia deixa claro que o homem é um ser criado. Não importa o que a ciência diga ou queira dizer, eu prefiro ficar com a Bíblia. Ela tem funcionado na minha vida. Amém, irmãos? Aleluia, seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. O homem é um ser criado. Nós estamos vivendo uma estação maravilhosa da nossa vida. Stephanie está grávida. Irmãos, a cada ultrassom que a gente vai, eu tenho mais convicção dessa verdade. Porque não tem como você olhar para tamanha perfeição e pensar que é apenas uma evolução. Amém? É perfeito demais para ser uma obra do acaso. Eu gosto do que o autor do livro Deus Não Está Morto, o livro no qual o pessoal se baseou para fazer, né, esses filmes maravilhosos, que eu acho que você já deve ter assistido, se não, fica a dica. Mas no livro ele diz algo que eu achei muito interessante. Ele disse assim: se você estivesse andando pela floresta e encontrasse uma tartaruga em cima de uma cerca, você poderia racionalmente concluir que ela não chegou lá por si só. Você concorda comigo? Uma tartaruga em cima de uma cerca não é uma obra do acaso. Tartaruga não voa, não é verdade? Você racionalmente conclui: alguém colocou ela lá. Mesmo que você não tivesse uma explicação, mesmo que você não soubesse quem o fez, mas racionalmente você seria franco em assumir que o tempo e o acaso não acabariam por colocar uma tartaruga em cima de uma cerca. Mesmo que você não soubesse explicar por que a tartaruga estava lá, se você fosse franco o suficiente, você deduziria: ela está porque alguém colocou. Se você olhar para o ser humano, para o corpo humano, você precisa ser franco o suficiente para entender que não é uma obra do acaso. Tem tantas coisas perfeitas que funcionam de forma tão harmoniosa que com certeza foram idealizadas por alguém. E esse alguém também não poderia ser um homem. Ninguém seria tão criativo ou tão inteligente. Amém, irmãos? Deus criou o homem. Você perdeu uma chance de dizer amém. Deus criou o homem. Aqui em Gênesis capítulo 1, verso 26, diz: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Amém, irmãos? No capítulo 2, a gente vê, no verso 7, a formação do corpo do homem, do pó da terra. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Mas na frente, nos versículos 21 e 22, a gente vê Deus formando o corpo da mulher, a partir da costela do homem. Mas eu quero te chamar a atenção que tanto o homem quanto a mulher já haviam sido criados, embora o corpo não houvesse sido formado. Amém, irmãos? No capítulo 1, versos 26 e 27, nós vemos Deus falando com Ele mesmo, né? A Trindade, como Fernando ensinou muito bem domingo passado. Façamos o homem a nossa imagem e nossa semelhança. Precisamos entender que o homem é imagem e semelhança de Deus. Deus, ele é espírito. Logo, o homem, a mulher, são espírito. Amém, irmãos? Eu e você somos seres espirituais. Qualquer ser humano que está nessa terra ou que já esteve sobre essa terra, são seres espirituais. E como tais, também são eternos. Amém? Nós não somos isso que nós vemos. O que nós vemos, por mais bonito que a gente ache, não é a nossa essência. Amém, irmãos? Vai passar, como está lá em 1 Coríntios 4,18, nosso homem exterior se corrompe dia a dia, nós vamos ver o porquê, mas o nosso homem interior se renova. Amém? Nós somos espíritos, seres espirituais, assim como Adão e Eva também o eram. Amém? E recebemos um corpo assim como eles também o receberam. Amém, irmãos? Em 1 Tessalonicenses 5,23, o apóstolo Paulo disse assim, para a gente conservar íntegros e irrepreensíveis o nosso espírito, alma e corpo. Precisamos entender que somos formados por espírito, alma e corpo. Na verdade, como o irmão Reiga gostava de ensinar, nós somos espírito, temos uma alma, um intelecto, emoções e habitamos em um corpo. Amém? Ser imagem e semelhança de Deus implica, né, que o homem é da mesma espécie de Deus. Amém? Somos espírito. Através do nosso espírito, nós podemos ter conhecimento e comunhão com Deus, como Jesus explicou para aquela mulher samaritana lá em João, capítulo 4, versículo 24. Deus é espírito. E importa que os seus adoradores, que aqueles que possuem relacionamento, comunhão com Deus, o façam em espírito e em verdade. Amém, irmãos? O nosso relacionamento com Deus, ele é um relacionamento espiritual, de espírito para espírito. Guarda isso. Aleluia. A nossa alma nos faz ter conhecimento de nós mesmos, né, através da nossa razão, nosso intelecto, as nossas emoções. E o nosso corpo nos dá conhecimento do mundo físico, por meio dos nossos cinco sentidos, que você sabe bem quais são, não é isso? Paladar, olfato, audição, vista e tato. Amém? Você está aqui?
Amém.
Então diga comigo: eu sou espírito,
tenho
uma alma
e
habito em um corpo. Amém? Vai para Salmos 139. Estamos falando sobre o homem. Cremos no homem, né, como um ser criado por Deus, um ser trino, né, um espírito, alma e corpo. Aqui no Salmo 139, Davi, ele falou algumas coisas que nos ajudam a ter uma clareza maior. A partir do verso 13, diz assim: pois tu formastes ou criastes o meu interior, tu me tecestes ou me guardastes no ventre de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formastes. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Eu gosto disso que Davi deixou bem claro, irmãos. Faz parte do que nós já estávamos falando. Se a gente parar um pouco para pensar, a gente vai entender que nós fomos criados. Davi disse, olha, de um modo assombrosamente maravilhoso você me formou. São tantas coisas belas dentro de mim que se harmonizam, que funcionam bem. Tantos detalhes, tantas diferenças de um ser humano para o outro, nenhum é igual, irmãos. Uma digital diferente para cada um. DNA. Tantos detalhes, tantas coisas assombrosamente maravilhosas. Ele diz, minha alma sabe muito bem. Aleluia. E ele continua, os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Às vezes a gente gosta, eu já vi pessoas querendo dramatizar um pouco, né, dizendo, ah, meu irmão, você é um campeão, você, né, já nasceu vencedor. Né, quando aquele espermatozoide venceu milhões, era você ali vencendo. Mas a gente precisa entender que a gente não é, ou não era, um espermatozoide. Amém, irmão? Nós somos espírito. Aconteceu sim algo natural, a fecundação. Espermatozoide com o óvulo, não é assim? Um corpo foi formado, mas esse corpo para ter vida precisou de um espírito, que já havia sido criado por Deus. Você foi bem antes planejado por Deus do que teus pais puderam te planejar. Talvez você pense, ah, eu não fui planejado, eu fui um acidente. Você não foi um acidente, meu irmão. Deus te criou, Deus te planejou. Ele apenas te colocou em um corpo depois. No ventre da sua mãe. Oh, aleluia. Você está aqui? E Ele te formou com um propósito. Um livro no qual Ele escreveu uma linda história para você. Uma linda história para mim. É possível que depois que nascemos, nós vamos ver melhor isso daqui a pouco, tomamos decisões que nos distanciaram desse plano, que nos distanciaram dessa história. Mas eu quero te dizer, Deus continua tendo um plano para a tua vida. Ainda existe uma história escrita por Deus para você viver. Oh, aleluia! Você é o personagem principal dela. Você precisa retornar para ela. Porque nada vai te fazer mais feliz do que viver aquilo que Deus planejou para que você vivesse. Deus te criou com propósitos. Deus tem um plano para a tua vida. Você não existe por acaso. Você existe para cumprir algo que o próprio Deus idealizou para você cumprir. E Ele te deu dons, talentos, habilidades distintas, irmãos. Oh, aleluia. Te fez nascer em um determinado tempo, época, família. Tudo tem a ver com o que Ele planejou para você, meu irmão. Aleluia. Deus é bom. Diga, Deus me criou. Algo tão maravilhoso assim, as pessoas querem reduzir a uma obra do acaso. Você não pode acreditar nisso. Você precisa ter certeza. Deus tem um plano para a minha vida. Deus me criou. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Deus criou Adão e Eva. Deus tinha um relacionamento com eles. Espírito para espírito. Amém, irmãos? Aleluia. Mas eles desobedeceram a Deus. E eles pecaram. Havia a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus colocou essa árvore porque Deus é justo. Deus não poderia requerer a adoração, o amor, a comunhão do homem
se isso não fosse por uma escolha do homem. Deus, ele não é manipulador. Amém, irmãos? Você está aqui? Ele é justo. Vida e morte. Escolhe a vida. Mas ele deixa claro, tem dois. Tem dois caminhos. Jesus deixou isso bem claro quando ele veio. Tem dois caminhos. Tem duas portas, uma larga, outra estreita. Deus é justo. Deus não vai te obrigar a viver com ele. Assim como ele não obrigou Adão. E Adão tomou uma escolha errada. Juntamente com Eva, pecaram. É interessante porque, abre lá em Gênesis, volta lá para Gênesis. Deus pergunta para Adão, onde estás? Significa que a comunhão havia sido rompida. Adão havia decaído daquela condição espiritual de ter comunhão com Deus. Ele não estava mais lá onde Deus podia encontrá-lo para ter comunhão com ele. Onde estás? Versículo 6, né? Vendo a mulher que a árvore era boa, capítulo 3, versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. É interessante, irmãos, porque aparentemente a gente pode pensar que Deus estava escondendo algo de Adão e Eva, mas isso não é verdade. A árvore era do conhecimento do bem e do mal, mas, por exemplo, a gente pode ver no capítulo 5 de Hebreus, né, o autor aos Hebreus dizendo que quando a gente cresce espiritualmente pelo conhecimento da palavra de Deus, quando a gente começa a se alimentar de alimentos sólidos da palavra de Deus e pela prática dessa palavra a gente cresce, a gente passa a discernir não somente o bem, mas também o mal. Esse conhecimento do bem e do mal, Adão iria ter crescendo na comunhão dele com Deus, no conhecimento com Deus, se alimentando da árvore da vida, que é a palavra de Deus. Você está aqui? Mas ele se deixou ser enganado. Eles se deixaram ser enganados pela serpente. Não, não é como Deus falou. Não é bem assim como Deus falou. Eu quero te dizer, meu irmão, tudo é como Deus falou. Quando vem algum tipo de pensamento assim, eu acho que não é bem assim como Deus falou, isso é tentação. Você está aqui. Tudo é exatamente como Deus falou, meu irmão. Deus não esconde nada de ninguém. Amém? Verso 7, abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira, e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus. O homem agora não estava se achando digno, ou não estava de fato digno, de ter comunhão, de estar na presença de Deus. Tentou fazer justiça própria, né? Cobrindo a sua nudez, cobrindo a sua vergonha. E no verso 9, o Senhor Deus chama o homem e pergunta, onde estás? E o homem agora diz que estava com vergonha de Deus, se escondendo de Deus. De fato, o que passou a acontecer aqui é o que está lá em Isaías, capítulo 59, verso 1, diz, eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouçam. O pecado separou o homem de Deus, fez o homem cair daquela condição de justiça, daquela condição de comunhão com Deus, de santidade. O homem pecou e aconteceu o que Deus havia falado que iria acontecer. Ele disse, olha, se você comer desse fruto, certamente você vai morrer. A serpente quis enganar o homem, dizendo, não, não é assim não, vai morrer não. O que aconteceu? Morreu. O homem morreu. Agora, eu quero que você entenda que existem três tipos de morte. Existe a morte espiritual, que foi o que aconteceu com Adão. A separação do espírito do homem do espírito de Deus. O homem morreu espiritualmente, o homem perdeu a natureza de Deus. O seu espírito continuava lá, mas agora sem ter a vida de Deus, sem ter comunhão com Deus. Mas existe também a morte física, né? Que foi uma consequência, ou que passou a ser uma consequência da morte espiritual de Adão. Deus não havia planejado ou formado o corpo de Adão e Eva para morrer, mas como uma consequência da morte espiritual, nós podemos ver isso no versículo 19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó, e ao pó voltarás. Aqui está a morte física. Mas eu quero que você entenda que antes da morte física de Adão, que só aconteceu lá em Gênesis 5:5, diz que Adão ainda viveu 930 anos. Quem está perto disso aqui? 930 anos foram os dias completos, né, de Adão. Mas ele não morreu fisicamente quando desobedeceu, mas ele morreu espiritualmente. E depois da morte física tem o que a gente conhece como a morte eterna, ou a segunda morte, que está lá em Apocalipse 20, 14 e 15. Guarda essa ordem, ok? Morte espiritual, morte física, morte eterna. Porque nós vamos ver que na nossa redenção, Jesus veio para trazer vida nessa mesma ordem. Vida espiritual, vida física, vida eterna. Amém? Vida espiritual, vida nesse mundo, vida eterna. Amém? Essa é a ordem. Eu quero que você volte para Gênesis capítulo 1, na criação. Vamos ler o verso 11, diz assim. E disse, produza a terra relva, ervas que deem sementes, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja neles sobre a terra. E assim se fez. A terra produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie. Agora vai para o verso 20. Diz também Deus, povoem-se as águas de enxames de seres viventes e voem as aves do céu sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos. Nós vemos aqui no verso 11, Deus falando com a terra, para que fossem produzidas na terra, né, plantas, árvores, cada uma segundo a sua espécie. Depois nós vimos no verso 20, Deus falando com a água, né, para que nas águas passassem a existir seres viventes, e aí foi a criação dos peixes, né, digamos assim. No verso 26, como já lemos, Deus fala com ele mesmo, façamos o homem. E Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, como nós já vimos, depois ele soprou da sua própria vida no homem. Agora pensa comigo, Deus fala com a terra para que a terra produza plantas. O que acontece com uma planta quando você tira ela da terra? O que acontece, irmãos? Morre. Deus fala com as águas para que nelas passem a existir peixes. O que acontece com um peixe quando você tira ele da água? Morre. Agora, Deus fala com ele mesmo para fazer o homem. O que acontece com o homem quando ele está desligado de Deus? Morte espiritual. Amém? Do mesmo jeito, irmãos, que uma planta não pode viver sem que esteja na terra. Do mesmo jeito que um peixe não pode viver sem que esteja na água. Nenhum ser humano vai ter vida verdadeira, vida espiritual, e vida eterna, se não estiver em Deus. Se não estiver novamente conectado a Deus. Mas nós vimos que o pecado nos separou de Deus. E é por isso que lá em Romanos capítulo 3, abre lá. Eu estou sendo claro, você está entendendo? Romanos capítulo 3, nós lemos isso na nossa declaração. Versículo 10 diz assim: como está escrito, não há justo nenhum sequer. Paulo está falando aqui da condição do homem antes de Jesus Cristo, depois de Adão. Por causa do pecado, não havia mais nenhum homem justo. Você está aqui? No verso 23 diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Essa era a nossa condição, essa é a condição daqueles que ainda estão sem Jesus Cristo, sem a redenção da qual nós vamos falar daqui a pouco. Carentes da glória de Deus, não podem ter comunhão com Deus ou relacionamento com Deus, não há justiça por causa do pecado, porque pecaram. Olha bem o verso 23, todos pecaram. Vamos voltar para o homem. O homem é uma criação de Deus. E Deus não cria nada imperfeito. Amém? Nosso espírito, ele foi criado em perfeição, em justiça e santidade. É por isso que nós podemos afirmar que quando uma criança, ela morre ainda criança, ou ainda bebê, ou ainda como feto, ele está no céu, ou vai para o céu. Ele tem salvação. Por quê? Porque ele não pecou ainda. Você está aqui? O pecado é uma decisão, é uma escolha racional de fazer o errado, de optar pelo errado. Agora, uma coisa é certa, por causa da entrada do pecado no mundo e do governo que Adão deu para o diabo, Adão era o governante. Mas ele passou para o diabo quando ele pecou. O próprio diabo, quando ele tenta Jesus, está lá em Mateus 4 ou Lucas 4, ele fala dos reinos desse mundo, e ele tenta Jesus dizendo: olha, eu vou te dar essa autoridade, porque a mim me foi dada. O diabo não estava inventando história, era uma tentação verdadeira. Ele estava falando de algo real, havia sido dado para ele. 2 Coríntios 4:4 diz que o Deus desse século, Paulo chamou o Satanás de o Deus desse século. Ele cegou o entendimento das pessoas. Ele passou a escravizar as pessoas pelo pecado. E é por isso que todo ser humano, uma hora ou outra, quando chegar à idade da razão, ele vai fazer uma escolha errada, ele vai desobedecer a Deus, ele vai pecar. Morte espiritual chega. Você está aqui? E passa a precisar de salvação. Ou, como Jesus disse a Nicodemos em João capítulo 3, necessário é nascer de novo. Nicodemos disse: como eu, sendo velho, vou voltar no ventre da minha mãe? Jesus disse: não, é um nascimento espiritual. Amém? É uma mudança de condição espiritual que nos foi proporcionada por meio do que Jesus veio providenciar, a nossa redenção. Vai lá para Efésios capítulo 2. Verso 1 diz: ele, está falando de Jesus, vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. A condição de morte em nossa vida, morte espiritual, existia por causa dos nossos próprios delitos e pecados. Eu não morri espiritualmente porque somente Adão morreu. Você está aqui? Eu não morri espiritualmente porque Adão e Eva comeram daquele fruto somente. mas eu também cometi delito, eu também cometi pecado, e eu estava morto nele, escravizado no pecado, como você também. E Paulo diz: nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo. O curso do mundo mudou por causa do pecado, por causa do senhorio que foi dado a Satanás. É por isso que o mundo também passou a sofrer destruição, caos. Você está aqui? E a redenção também vai providenciar não somente uma nova vida para mim e para você, mas também um novo mundo, ou uma nova terra. Você está aqui? Aleluia! Segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora. Como? Segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Por quê? Éramos, por natureza, éramos espiritualmente filhos da ira, como também os demais. Agora, olha como começa o verso 4. Mas, aleluia! Se você voltar para ler lá Gênesis capítulo 3, você vai ver, irmãos, que o próprio Deus lá já anunciou que não deixaria o homem naquela condição. Amém. Ele falou que iria vir alguém que iria pisar a cabeça da serpente. Oh, aleluia. Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Lembra de João 3,16? Deus amou o mundo de tal maneira. Que grande amor. Deus não criou o homem para estar longe dele. Amém. Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Verso 11 diz assim: portanto, lembrai-vos de que outrora, vós, gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Era assim que nós estávamos. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que estavas longe, fostes aproximado pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Havia uma parede, havia uma separação. Jesus derrubou. Oh, aleluia! E aí que entra o que nós vamos falar para encerrar. Já falamos do homem, já falamos da queda, agora vamos falar da redenção. Amém, irmãos? Aleluia! Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Existe uma grande diferença entre um salário e um dom, ou presente. Você que tem um emprego, você trabalha, no final do mês o teu patrão, ele te dá o quê? Um presente? Ah, se fosse, né? Diga pela fé, né? Brincadeira, irmão. Ele não te dá um presente, ele te dá um salário. Qual a diferença de um salário para um presente? Um salário é algo que você recebe por mérito. Você fez por onde receber. Você fez algo para receber aquilo. Você merece aquilo. Paulo diz: o salário do pecado é a morte. Pelo pecado, a morte espiritual veio. Como mérito, como consequência. Merecíamos a morte. Você está aqui? Por causa do pecado. Mas graças a Deus, porque Ele diz: mas, existe um presente de Deus. Satanás, ele não dá presente, ele dá um salário. Quando você serve a ele, através do pecado. Mas Deus, ele dá presente. Deus, ele não quer nada em troca. Deus não te dá ou não me deu porque a gente merecia. Ele nos deu porque ele nos amou de tal maneira. O dom gratuito de Deus. Por que gratuito? Porque eu e você não precisamos pagar. Porque ele mesmo já pagou. A salvação, ela é pela graça. Mas ela não foi de graça. Ela teve um alto preço. E é isso que redenção significa. A palavra redenção significa livramento de algum mal por meio do pagamento de algum preço. Ou por meio do pagamento de um resgate. Jesus disse aos discípulos que ele, o Filho do Homem, não veio para ser servido, mas para servir, está lá em Mateus 20, 28, servir e dar a sua vida em resgate. Por muitos. Resgate. Deus amou o mundo, que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o dom gratuito, a vida eterna. Colossenses capítulo 2, abre lá. Como é bom, irmãos, relembrarmos essas verdades, deixarmos elas aquecidas em nosso coração. Isso gera uma gratidão tão grande. Paulo disse aos Coríntios: olha, quando a gente julga o que Cristo fez por nós, o amor dele nos constrange. Eu quero que nessa manhã você se deixe ser constrangido pelo amor de Deus. Deixe esse amor te constranger. Meu Deus, olha de onde ele me tirou. Olha o que ele fez por mim. Olha o que ele me deu pela graça. E Paulo diz que esse constrangimento nos leva a ter uma atitude. Não vivo mais para mim mesmo, mas para aquele que por mim morreu e ressuscitou. Quando você deixa essas verdades vivas no teu coração, você não vai viver para você mesmo, meu irmão. Você não vai ser um inimigo da cruz de Cristo. Como Paulo disse, de certos homens que viviam tendo o seu ventre como Deus, buscando os seus próprios interesses, vivendo de qualquer maneira nessa terra, ou querendo ser realizado somente por coisas passageiras. Não. Tem muito mais, meu irmão. Existe um propósito, existe um plano. Deus te criou, Deus te resgatou. Para que você possa viver isso, deixe de viver para você. Você precisa viver para Ele, para o plano dEle, para aquilo que Ele idealizou para a tua vida, porque Ele é muito mais inteligente do que você, meu irmão. Os caminhos dEle são maiores do que os teus caminhos, os pensamentos dEle maiores do que os teus pensamentos. Aleluia! Colossenses capítulo 2. Aleluia. Vamos ler. A partir do verso 13. Vamos ler o 11. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida. Onde? Juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, escravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades publicamente. Os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Oh, aleluia! Volta para o capítulo 1, verso 13, diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Em Jesus temos a redenção. Amém? Por quê? Primeira coisa que nós temos que entender, irmãos, que providenciou esse pagamento, esse resgate, esse cancelamento da dívida, essa mudança, né, do império das trevas para o reino. Não somos mais regidos por um imperador tirano que nos escraviza com o pecado. Nós agora temos um rei de amor, que nos deu de volta o livre-arbítrio, a opção de escolher adorá-lo, de escolher amá-lo, de escolher viver para ele. Amém. Como isso aconteceu, para a gente encerrar? Primeira coisa que temos que entender, irmãos, é que Jesus se fez homem. Porque Deus respeitou o princípio. Se foi um homem que perdeu o domínio, deveria ser um homem que deveria restaurar esse domínio. Você está aqui? Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5, nós vemos que, né, que Jesus não julgou por usurpação o ser igual a Deus, antes assumiu a forma de servo, foi reconhecido em figura humana. Em Hebreus capítulo 10, versículo 5, tem algo muito interessante. Ele diz assim: olha, você não queria mais sacrifícios, né, passageiros pelo pecado, você me deu um corpo. É interessante no verso 6, porque abre lá, Hebreus capítulo 10, você precisa ler isso. Aleluia. A gente precisa entender, irmãos, que Deus nunca operou ou agiu, digamos assim, na terra sem que algum homem estivesse envolvido nisso, porque ele havia dado a terra para o homem. Você está aqui? É por isso que ao longo, né, da história, a gente vê Deus fazendo aliança com os homens, para que ele pudesse ter legalidade de agir, de intervir, de falar, né, de alguma maneira. Mas graças a Deus, porque na plenitude dos tempos, como está lá em Efésios 1:10, na hora certa, no tempo certo, da forma certa, Deus preparou toda a humanidade para que naquela época Jesus viesse. Aleluia! Para agora não oferecer um sacrifício, mas para ser o sacrifício. Não seria mais um sacrifício temporário que cobriria os pecados, mas um sacrifício eterno que removeria os pecados. Oh, aleluia! Hebreus 10, 5 diz: por isso ao entrar no mundo diz, sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste, não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado, então eu disse, eis aqui estou, no rolo do teu livro está escrito ao meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. No verso 9 diz de novo, eis aqui estou, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Sabe, irmãos, a gente vê em João capítulo 1 que Jesus era o Verbo, Jesus estava no princípio com Deus. Se você não viu o ensino da semana passada sobre a Trindade, vai lá no YouTube, assiste. Você vai entender melhor isso, foi muito bom, né? Mas a palavra se fez carne. O verbo se fez carne. E habitou entre nós. Ele disse, eu vou fazer a sua vontade. E um corpo foi dado a ele. Você sabe como ele veio, é através de Maria, poder do Espírito Santo, uma semente divina com uma semente humana. Oh, aleluia! Nasceu como homem, viveu como homem, morreu como homem, ressuscitou como homem. Aleluia! Viveu em justiça, em santidade. Não havia pecado em Jesus. Jesus não pecou, como nós podemos ver em 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado. Mas naquele momento na cruz, Deus o fez pecado por nós. Essa obra redentiva, ou redentora, melhor dizendo, de Jesus, inclui dois aspectos: o da substituição e o da identificação. Jesus nos substituiu. Amém, irmãos? Ele se identificou com a nossa condição humana e ele nos substituiu, para que hoje a gente possa se identificar com a condição divina dele, ou espiritual dele. Amém, irmãos? Aleluia! Ele nos substituiu. O castigo que era para mim e para você por causa dos nossos pecados, ele tomou, ele levou sobre si. Ele pagou o preço para que eu e você fôssemos resgatados desse império das trevas. Aleluia. E Jesus fez o processo contrário de Adão. Mas primeiro ele precisou fazer o mesmo processo, substituindo eu e você, se identificando comigo e com você. Naquela cruz, por causa do nosso pecado, Jesus morreu espiritualmente. Jesus foi separado de Deus. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Efésios capítulo 4, abre lá. Nós vemos que depois da sua morte, Jesus ele foi ao inferno. Por causa do pecado que ele carregou. Gálatas 3 diz que maldito, ele foi feito maldito em nosso lugar. Maldição em nosso lugar. Separado de Deus. Eu gosto da figura que nós temos lá em Gênesis 48, quando Jacó, ele vai abençoar os filhos de José. E José coloca o mais velho, Manassés, e o mais novo na frente de Jacó. Jacó estava... É isso mesmo, Manassés, o mais velho? Jacó estava com problema de vista. E José colocou o mais velho de frente à mão direita dele. A bênção, né, da primogenitura. Mas quando Jacó foi orar pelos filhos de José, ele cruzou as mãos. Aquilo que era para estar sobre Manassés foi colocado sobre Efraim. José disse, está errado, pai. Ele disse, não, convém que seja assim. É uma figura para aquilo que aconteceu, irmãos. Aquilo que era para estar sobre Jesus veio sobre mim e sobre você. Aquilo que era para estar sobre mim e sobre você foi sobre ele. Ele nos substituiu. Oh, aleluia. Você não está feliz não em saber disso? Efésios capítulo 4. Versículo 7 diz, a graça foi concedida a cada um, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu? Senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Aleluia! 1 Pedro 3,18, Pedro também fala sobre essa descida de Jesus. E é interessante porque em Mateus... Jesus havia falado para os discípulos, Mateus 12, 40, sobre o sinal de Jonas. E ele disse, da mesma forma que Jonas precisou passar 3 dias e 3 noites na boca daquele peixe, o filho do homem também precisará passar 3 dias e 3 noites, nas profundezas da terra. Se você for ver a história de Jonas, no capítulo 2 de Jonas, você vai ver que Jonas, ele orou ao Senhor e ele chega a dizer que o Senhor resgatou ele da sepultura. Ele morreu ali dentro da barriga do peixe. Mas ressuscitou. E o Senhor manda o peixe cuspir Jonas de volta. Sabe, irmãos, quando Jesus estava lá, foi visto que ele cumpriu todas as condições de justiça. Ele não merecia estar lá. Ele não poderia ficar lá. E como Pedro cita em Atos capítulo 2, como estava profetizado por meio de Davi, o corpo dele não poderia ficar na corrupção. Você está aqui? E é por isso que ele ressuscitou. Ele veio como unigênito, mas ele ressuscita como o primogênito de dentre os mortos. Se é primogênito é porque é primeiro. Se tem um primeiro é porque vai ter segundo, terceiro, quarto. E eu e você estamos nessa lista. Aleluia! Aleluia! Morreu espiritualmente, separado de Deus. Morreu fisicamente. Mas não morreu eternamente. Ressuscitou para colocar um fim nesse processo de morte. E para gerar agora um processo de vida. Aleluia! Abre comigo em João capítulo 5. João capítulo 5, verso 24. Em verdade vos digo, é Jesus falando aqui, quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou, tem, diga tem, presente, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Adão, ele passou da vida para a morte. Eu e você, quando pecamos, passamos da vida para a morte. Mas por causa de Jesus Cristo, quando eu e você decidimos crer, nascer de novo, confessá-lo como Senhor da nossa vida, crendo que Deus o ressuscitou dentre os mortos, agora a gente passa de novo da morte para a vida. Novo nascimento, novidade de vida, nova vida. As coisas velhas ficaram para trás, tudo se fez novo, nova criatura. Não importa qual foi o teu passado sem Jesus, você é uma nova criatura. Você foi salvo pela graça, foi um dom que Ele te deu. Só precisamos ter crido, confessado. Nascemos de novo. Voltamos a ter comunhão com Deus. É por isso que Paulo fala em Romanos 8,14. Todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. No verso 16 ele diz, o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Essa comunhão de espírito para espírito voltou a existir. Antes eu li o versículo 14 e eu entendia de uma maneira equivocada. Eu pensava que Paulo tinha falado apenas assim, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Paulo não disse isso. Paulo disse, todos os que são guiados são filhos. É bem verdade que nem todos que são filhos estão sendo guiados, mas podem ser. O que Paulo diz é exatamente isso. Se você pode ser guiado, significa algo. Você é filho de Deus. Porque se Deus pode ter comunhão com você, é porque você agora tem um novo coração, uma nova natureza. Você nasceu de novo.
se cumpriu na sua vida o que Ezequiel profetizou em Ezequiel 36, 26. Tirarei de vós o coração de pedra, colocarei em vós o coração de carne. Oh, aleluia! Colocarei em vós o meu espírito, diz o Senhor. Disse o Senhor. Um novo coração, não mais duro, não mais insensível, mas agora um coração de carne, um coração sensível, um coração perceptível, um coração flexível para ter comunhão com Deus, para receber da testificação do próprio Espírito de Deus que passou a habitar dentro de nós. Que redenção maravilhosa! Não estamos mais num lamaçal de pecado, não estamos mais escravizados. Não estamos mais destinados a uma morte eterna. Nós agora temos vida eterna. Vida espiritual. Porque temos vida espiritual, podemos reinar em vida nessa vida física. Podemos ter saúde em nosso corpo físico, meu irmão. Oh, aleluia! E vamos receber um novo corpo. Como Jesus recebeu, glorificado, eterno. Oh, aleluia! Salvação no Espírito. Depois salvação na alma, renovando a nossa mente. Mas o nosso corpo também será salvo naquele grande dia. Você não fica feliz em saber disso, meu irmão? Oh, aleluia! Eu quero encerrar lendo com você Romanos capítulo 5. Eu sei que tem muitas coisas que a gente iria gastar o dia inteiro vendo detalhes. Mas graças a Deus pelo Centro de Treinamento Bíblico Rema, e porque as matrículas estão abertas, e porque as aulas começam amanhã. E você precisa estudar nessa escola, se ainda não estudou. Amém, irmãos? O que a gente falou aqui em 50 minutos, uma hora hoje de manhã, você vai ver de maneira bem detalhada em 7 noites, e em outras matérias também. Amém. Aleluia. Para a gente encerrar, Romanos capítulo 5, verso 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Aleluia. Versículo 17. Se pela ofensa de um, está falando de Adão, e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Volta para o 15. Todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Eu quero ler esses versículos. Eu achei interessante como eles foram parafraseados na Bíblia, a mensagem. Romanos 5. O verso 18 e 19. Aqui está um resumo de tudo. Assim como uma única pessoa errou e nos deixou todo esse problemão com o pecado e a morte, também uma única pessoa fez o que era certo e nos livrou de tudo isso. Mais que apenas nos livrar dos problemas, ele nos trouxe para a vida. Um homem disse não a Deus e afundou muita gente no erro. Outro homem disse sim a Deus e consertou tudo o que estava errado. Graças a Deus por esse último Adão, ou segundo Adão, que disse sim a Deus. Aleluia. E é com esse que eu e você precisamos nos identificar. Porque a salvação não veio mediante as nossas obras, mas uma vez que fomos salvos, precisamos agora praticar as obras de quem é salvo. Precisamos viver em novidade de vida. Uma vez que Ele nos libertou, não podemos voltar a jugo de escravidão. Amém, irmãos? Isso me lembra daquele filme da Gata Borralheira, né? E outros filmes que tem,
que o príncipe se apaixona por uma plebeia e ela é trazida para o palácio. E agora ela precisa aprender a viver como um membro da família real. E o nosso noivo nos deixou um grande professor, chamado Espírito Santo. Nós não podemos mais viver no reino como vivíamos no império. Nós não podemos mais viver no reino como vivíamos na senzala do pecado. Existem novos hábitos. Existem novos costumes, existe uma novidade de vida, existe um jeito de viver, de andar, de falar. E o nosso professor vai nos ensinar, para que a gente não passe vergonha. Aleluia! Você vai dizer não a Deus, ou vai dizer sim a Deus? Porque agora você também é um ministro dessa reconciliação. Tem tanta gente que ainda está nessa condição de morte. Destinado ao inferno. Nós precisamos anunciar que o preço foi pago. Que Deus já os amou de tal maneira. Diga sim a Deus. E você vai resgatar a muitos. Você pode ficar de pé. Faz a tua própria oração ao Senhor. Uma oração de gratidão por tão grande salvação. Oh, obrigado, Senhor. Não queremos negligenciar tão grande salvação. Não queremos voltar para a lama. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor.